Tá começando mais um episódio da pré-temporada do Dentro do Garrafão. Falta pouco para começar a NBA, dia 28, tá batendo na porta já. E até lá, nós estamos fazendo a nossa prévia de cada um dos 30 times da NBA. Nós já fizemos 11 times e hoje a gente passa para o 12º time da divisão Sudeste. Eu sou o Matheus Manes e junto comigo está o cara de sempre, Lucas Patti.
Opa, tô na área.
E, Paty, diz pra mim, quais são os times da divisão Sudeste?
É, essa divisão aí tem Atlanta Hawks, que foi o episódio de ontem, Charlotte Hornets, que é o de hoje, ainda temos Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.
E hoje a gente passa
pro Charlotte Hornets. Charlotte, que foi fundada em 88, não tem títulos.
E essa franquia, que é muito nova, tem, vamos dizer, dois ídolos, talvez. Glenn Rice e Alonzo Mourning, que foi indicado pro Hall da Fama agora, esse ano. Só que, assim, nenhum deles realmente é um ídolo, né? Essa é uma franquia que também, como a gente falou do Toronto, que carece de ídolos. E que teve poucas temporadas razoavelmente boas, né? E mudou de nome esse ano, né? Era o Charlotte Bobcats.
Agora
voltou a ter o nome de Hornets que teve no passado.
Agora como Charlotte Hornets, na temporada passada ficou em sétimo indo pro playoff e terceiro na divisão, com mais de 50% de aproveitamento, com 43 vitórias e 39 derrotas.
O então Bobcats, depois de duas temporadas patéticas de 21 vitórias e 61 derrotas num ano, e depois de 7 vitórias e 59 derrotas no outro,
sim,
ninguém esperava uma boa temporada desse time. Mesmo com a contratação do pivô do Jazz, o Al Jefferson, que é um pivô excelente ofensivamente.
E com a chegada do novo treinador Steve Clifford, a defesa do time cresceu, que foi bonito de ver o negócio.
É, depois de ter sido a pior defesa, eles passaram para ter a sexta melhor. Realmente foi... Quem esperava uma mudança dessa, né? Realmente incrível.
Grande parte disso se dá não só ao sistema montado por ele, mas ao fato de o jogador realmente comprar a ideia. Coisas que muitos times não fazem.
O futebol brasileiro tá aí mostrando isso. Não adianta o cara ter um esquema legal, ser um bom treinador, se os jogadores não compram a ideia.
O material humano tem que fazer parte junto disso, né? É mesmo Jefferson, que não é um pivô, lembrado pela sua defesa, teve seu melhor ano defensivo e jogou mais próximo da tabela, principalmente com a função de não permitir rebote ofensivo dos outros times, e conseguiu uma média de 8,7 rebotes defensivos por jogo, que ele fez muito bem. É, muito bom isso.
E aí, como a gente falou, ele teve a sexta melhor defesa na liga. Uma das grandes mudanças que realmente teve impacto nessa defesa foi fazer eles se preocuparem muito menos com rebote ofensivo e que voltassem mais rápido para cobrir a defesa e impedir pontos de transição. A gente citou, quando a gente estava falando sobre o Detroit Pistons, que somente rebotes ofensivos não ganham o jogo, porque o Detroit Pistons foi o time que mais teve rebotes ofensivos na liga, e mesmo assim foi um time perdedor ano passado. Esse time mostra o completo contrário, é um time que praticamente não se preocupava com rebotes ofensivos. Assim que alguém já arremessava, os caras já corriam pra voltar e defender. Somente um outro jogador tinha permissão, principalmente o Michael Kidd-Gilchrist, tinha permissão de tentar o rebote ofensivo. E como a gente falou, o Detroit Pistons, que foi o melhor time em rebotes ofensivos da liga, enquanto o Charlotte foi o 26º, só tem um ponto de vantagem sobre o Charlotte em eficiência ofensiva. Então, realmente não tem um impacto tão grande assim quanto se acredita, né?
Ah, é melhor você marcar, você voltar logo...
É sem pedir ponto, né? Do que tentar um rebote ofensivo.
Ajeitar a defesa
que
do que ficar pegando. É, no máximo um pivô que já tiver ali, tenta pegar. Senão, deixa pra lá e volta. Porque defesa, né? Principalmente a defesa é, como eu dizer, é a coisa mais importante, né? Se o cara, não adianta, o cara pegou um rebote e
essa foi vamos dizer, o que o Clifford tentou passar pros jogadores, né?
É, porque, pô, você perde o... Aí vamos supor, tem dois caras lá tentando pegar o rebote ofensivo, aí o defesa pega, joga lá na frente e já foi, né? Dois pontos tomados de bobeira.
E é o que o Detroit...
Mais tenta fazer. Aí esse time, em compensação, não permite que o adversário tente pegar o rebote, né? Pegue o rebote ofensivo. Adivinha qual time que tem mais rebote defensivo? O próprio Charlotte, com 77 rebotes defensivos, no caso deles, né? Uma das médias bem altas no quesito defesa.
É você ver, é se preocupando com os pontos mais básicos de uma boa defesa, não deixando que os oponentes peguem rebotes ofensivos, não se preocupando com o próprio rebote ofensivo e sim voltando para defender. Então foram essas pequenas mudanças que transformaram um time de pior da liga defensivamente para sexto melhor. Não foi muita mudança assim, foi
Foi
simplesmente fazer o
drástico.
básico, né?
É.
Foi fazer o básico, mudou muito o time.
O Michael Kidd-Gilchrist, em 2 anos na liga, já mostrou ser um ótimo defensor, potencial para estar na elite nesse quesito. No entanto, ofensivamente, ele é pior do que um zero, né? Tem o pior arremesso, algo que ele ainda precisa melhorar, assim, extremamente rápido.
É, e engraçado você falar isso, porque hoje não, foi ontem, anteontem, não sei, essa semana eu saí um vídeo do novo arremesso do Michael Kidd-Gilchrist, que parece que ele passou o verão trabalhando, o verão americano, trabalhando num novo arremesso, um arremesso melhor. E,
É,
pô,
tem
até que
que.
tá bonitinho, cara, até que tá um
Tá indo?
arremesso,
Tá com a
até que
mecânica
tá
legal?
melhor, tá bem melhor mecanicamente, né? E então, no link da postagem vai estar o videozinho do Michael Kidd-Gilchrist arremessando. O novo arremesso e o antigo.
Mecânica melhor que a dele, só a do Sean Marion. Que é o melhor
Pelo menos o
arremesso.
Sean Marion faz as bolas dele.
Aquele arremesso que ele dá uma bundada
Nossa,
pra
aquilo
trás e vai pra frente,
é
se
muito
quiser.
estranho.
E um jogador que eu gosto de ver nesse time é o Kemba Walker. Ele é um jogador ofensivo e acho que tem potencialzinho pra melhorar, né?
É, ele é um cara que ainda procura armar mais para si próprio do que para os seus companheiros, como a gente falou, por exemplo, do Kyrie Irving. Só que, ao longo da temporada, ele passou a cada mês que passava a ser um armador melhor. Ele passou a ter mais de 8 assistências por jogo nos últimos jogos da temporada, o que é excelente, o que é muito bom.
Fundamental.
E você vê que a maioria dos outros armadores não tem essa média. Então, se ele conseguir a próxima temporada começar com isso, sendo um ótimo armador, vai ser excelente, né?
Sim, na defesa, no entanto, né, o
Sim.
Walker parece meio perdido,
É.
desatento, ou sei lá, sem interesse mesmo. Tá ali, ah, tô aqui, beleza. Mas, né, muitas vezes ele acaba deixando a desejar nessa parte. E o Michael Kidd-Gilchrist, que acaba quem marca os principais jogadores na linha de três, né? Ele fica meio que sobrecarregado, mas ele que fica lá em cima.
Um outro problema do Kemba Walker é que ele também é baixinho, assim, até para a posição de armador. Então, ele precisava ser um defensor mais dedicado, assim, já que ele já tem essa desvantagem física, né? E chegando mais próximos das playoffs no final do ano, o time começou a cada vez, como a gente falou do Kemba Walker dando mais assistências, o time inteiro começou a jogar melhor ao longo da temporada. Nos últimos jogos da temporada, o time ganhou 26 jogos e só perdeu 15, ou seja, excelente. E aí que eles conseguiram realmente garantir sua vaga nos playoffs.
É,
O
eles.
próprio, pera aí, o próprio Al Jefferson começou a jogar muito melhor, pontuando mais de 25 pontos por jogo nesses últimos jogos, nos últimos 40 jogos da temporada.
É, nos playoffs eles foram eliminados pelo Miami com facilidade, que é Miami, né? Aquele timaço que tem, que foi a final e perdeu.
E você também tem que considerar que o Al Jefferson estava machucado durante essas playoffs.
Mais
Então, o
um, né?
principal jogador
Fora.
do time se machucou.
Aí não tem muita salvação. Se o principal tá fora, não tem como. Nesse time a gente pode falar, né, que o pé do time é. A maioria tem mais de 10. O principal é o Al Jefferson, com 22. Logo atrás dele vem o Dianeiro Pargo, reserva, mas tem perto de 19, né? Nem imaginava mais. Esse Pargo, ele tem um irmão que também já jogou na NBA, jogou no com Varejão no Cleveland e agora joga em Israel. 106, 106. Walker to the bucket. No! Rebound Jefferson! Al Jefferson has been a mountain of a man inside tonight. Al Jefferson, 21 and 20 in this game. E o que mudou nesse time para essa temporada, Paty? Ó, nesse time entraram Lance Stephenson do Indiana, Marvin Williams do Utah Jazz, Brian Roberts do Pelicans, Noah Vonleh, PJ Harrington, que são a nona e a 26ª escolha do draft.
E também entrou o um nome novo, Hornets.
Exatamente.
E quem que foi embora?
Ah, foi embora o Ben Gordon, Luke Hinault do Orlando, Josh McRoberts foi pro Miami, Anthony Tolliver foi pro Suns, Brandon Haywood pro Cavs, Chris Douglas Robert Bobcats do Clippers, e esses foram os que saíram até agora,
E saiu o nome de Bobcat.
né? Exatamente. Agora é Hornets.
Falando primeiro das saídas, a principal é a do Josh McRoberts, que era uma peça muito importante para o time. Um ala-pivô que mata bem de três e distribui muito bem a bola. Vem o Noah Vonleh aí como sendo uma opção para preencher essa vaga, né, do time. E entre ele, o Cody Zeller, que foi escolhido no draft no outro ano, e o Marvin Williams, os minutos do McRoberts vão ser bem preenchidos. Mas não tem um jogador tão produtivo quanto era o McRoberts.
Um jogador que a gente tem esperança em o Vonley, que vai ser importante. É novinho, 19 anos, bem alto, tem uma bola boa de 3 e tem potencial para ser um bom defensor próximo à tabela, que o time precisa quando tem o Al Jefferson como pivô.
É, se ele não é um grande pivô defensivo, ter um outro cara do lado dele que defende bem seria o ideal, né? Até pro Al Jefferson poder se dedicar mais ao jogo
Ficar mais
ofensivo, já que
livre.
ele é o principal jogador ofensivo do time,
Sim.
e poder ter um outro cara sendo o principal defensor do garrafão. Só que o negócio é que ele ainda é um projeto, né? Um jogador que.
Diamante a ser lapidado, vamos botar assim.
Exatamente, ele provavelmente não vai ver muito tempo nele em quadra esse ano. O Marvin Williams vem pra posição também, então provavelmente é quem vai jogar mais. Não espere grandes coisas do Vonleh tão cedo. Mas é um jogador que tem um futuro bom, né? O que a gente espera que vá ser bom.
É, eu acredito que vai para jogar os minutinhos deixados pelo Toniver, né?
É,
Eles
tanto.
vão vai distribuir entre eles dois.
Eu não sei falar muito do Williams, assim, porque eu praticamente não vi muito jogo do Jazz ano passado. Então, eu sei que ele é um bom jogador, tá vindo aí, mas não é difícil de opinar realmente sobre ele.
É, não, melhor, né? Só
E
vendo.
vamos ver, vamos ver. Com certeza eu vou ver muito jogo do Hornets. Aí a gente pode opinar melhor sobre ele durante a temporada. E o Lance Born Ready Stevenson tá vindo aí. The Eighth Grader e mais um monte de apelidos. É o cara, né?
É, o cara. Ele é o cara, mas na última final de conferência a gente viu que foi horrível.
Não, ele jogou
Não
muito bem, né?
gostamos.
Ele jogou pra caceta. Mas soprando na, no, 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 na orelha do LeBron, falando besteira
Tentando tirar LeBron do
É,
sério, que é
pô,
difícil.
não é esse o Lance Stevenson que a gente quer ver, assim, né?
Não, nada. Além disso, seu jogo ofensivo vai que a gente quer ver, né? Que vai ajudar muito o Hornets.
E é um ótimo defensor no perímetro, o que esse time também precisa, assim. Até quando a gente fala que o Kemba Walker não é um grande defensor de perímetro, entra mais um jogador importante para essa parte do jogo também.
Que vai dar uma moral ali grande ali na
É.
marcação de três da galera. Que aí o rebote ofensivo, que é o time tanto preza, vai ser deles, né? Porque o cara marcando em cima, a defesa contribui pegando embaixo.
E agora, finalmente,
Com
o
Hornets.
Charlotte Hornets está de volta na liga, que é onde deve ficar.
Charlotte Hornets in the house.
É. Finds Walker and dumps it down to Biyombo, going up strong and the dunk. Bismack. E quais são as previsões para a temporada 2014-2015?
Playoffs. Não só acredito que o time está melhor do que ano passado, como quero ver muito o Hornets tendo sucesso nesse playoff aí e na temporada. Tem um time, quer dizer, o time tem tudo para ser ótimo de assistir, com Al Jefferson no post, Kemba Walker, o Lance com os alas. E acredito que eles vão brigar pelas últimas três posições, terminando em talvez sexto, sétimo. Mas acho que ali entre sexto é o que a gente mais acha.
Mas
É o que eu acho.
eu não me surpreenderia se esse time fosse até melhor do que a gente acredita ser, assim. A
Um
gente chuta.
quarto.
A sexta posição parece provável, mas é um time que também tem tudo para ser melhor do que isso também, né? Pode ser que seja quarto, como você falou, também eu não ficaria surpreso.
Tem espaço para mudança aí, né? Pode melhorar mais ainda. Tenho minhas dúvidas com Henderson, se ele realmente vale os 6 milhões que ele vai receber, vai ficar pobre. Time do Michael Jordan. A gente tá esquecendo de falar isso. Time
É,
do
pô, time do Michael
Michael Jordan.
Jordan, a gente não falou isso até agora. Caraca.
É,
Time do
velho.
Michael Jordan, gente. Pô.
Time do homem, do cara. É, mais uma previsão para essa temporada que a gente pode dar é do Lance Stevenson, que vai melhorar todos os números, defesa, ataque, dividir a bola bem com o Kemba. As assistências desse jogador também serão maiores, do Kemba Walker. Juntos podem solucionar parte dos problemas ofensivos do time.
É, porque o time time ainda não tem um sistema ofensivo muito bom. A maior parte das bolas passam na mão do Al Jefferson. Se você tiver um outro cara que ajude a distribuir e criar oportunidades, aí que esse time realmente pode dar aquele passo a mais para ser um grande time no leste. Uma coisa que o Josh McRoberts não fazia muito, que o Lance Stevenson vai fazer, é muita infiltração de garrafão, né? E ele cria essas oportunidades de bola de três, principalmente nos cantos da quadra. Então, entrando os caras, como a gente falou, que sabem matar uma bola de três, o time tende a ser melhor, né?
É, exatamente. Essa jogadinha é essencial, né? O cara infiltra e solta a bola para alguém da linha de três fazer. Mateo, e o motivo para ver esse time? Tem algum?
Lance Stevenson, Al Jefferson, Kemba Walker e, mais importante de tudo, não é mais Charlotte Bobcats, é Hornets. Com uniforme bonito, quadra bonita, pô. Esse vai ser um timaço pra ver esse. Com certeza vai ser um time que vai estar na lista quando tiver todos os jogos passando. Provavelmente vai ser um dos que eu mais vou procurar pra assistir jogo.
Com certeza, mas nem tudo dá muito certo, né? E o que pode dar errado nesse time aí?
Se o Lance não se integrar muito bem com o grupo, que ele já teve problema de química antes no Indiana, e se o Michael Kidd-Gilchrist continuar sendo um fardo ofensivo para o time, né, se ele não melhorar seu jogo ofensivo, o Josh McRoberts vai fazer muita falta, né? O ataque pode melhorar ou pode ser horrível, e se for horrível, playoff pode começar a ser apenas um sonho para esse time. O Lance Stevenson tem tudo para ser um salto para o time, mas se não for, as chances desse time caem brutalmente.
O Michael Kidd-Gilchrist não pode ser não existe no basquete zagueiro, né?
É.
O cara tem que ser um volante que sabe atacar e defender.
Senão o outro time ignora o cara e
Vai largar ele sozinho ali, ele
entupilha a
vai errar a
marcação dos
bola,
outros. É.
né? Vai dar rebote pro outro time, pronto.
E um desejo pra esse time na temporada, Paty?
É, uma coisa que a gente pode definir certo assim é que um ataque mais dinâmico do que ano passado, pelo amor de Deus.
É.
E menos lances das sopradas de orelha e mais lances de triple-doubles.
É, lembrando que ele foi o cara que
É.
mais teve triple-double ano passado, né? Na temporada passada.
E ficou dando soprinho na orelha do LeBron, tentando tirar do sério. Só ele mesmo.
Mas vou dizer que eu tô animado com esse time, hein? Realmente. E falando de playoffs ainda, você acha que eles conseguem ganhar uma série? Passar pro segundo round?
Depende muito de quem pegar, né? Se for pegar um Miami de novo, fica complicado. Miami mesmo sem LeBron é muito difícil, né? Dependendo de quem pegar, acho que pode ir. Nunca se sabe. Time do Michael Jordan, né? Tem que ir longe.
Michael Jordan tá devendo montar um timaço ainda. E se você tá escutando esse episódio no dia do seu lançamento, na quarta-feira, dia 8 de outubro, hoje à tarde temos o jogo de San Antonio contra o Berlim, e à noite joga o Charlotte Hornets, que a gente tá falando aqui, com o Lance Stevenson, com Kemba Walker, com o Al Jefferson, vai jogar contra o Philadelphia 76ers. Então fique atento nesses jogos. E além disso, Washington joga contra o New Orleans, New York joga contra o Boston, Memphis pega o Milwaukee, Oklahoma City pega o Denver e o time do meu querido Lucas Patti, o Flamengo, pega o Phoenix Suns.
Vai ganhar.
Ah, é, né? E se você curtiu o episódio, considere compartilhar com seus amigos, curta a página do Facebook, se inscreva no canal, curta o vídeo e se quiser entrar na discussão junto com a gente, você pode entrar no site e na seção de comentários bater um papo com a gente. Valeu?
No dentro do garrafão.com.br.
E é isso por hoje. Amanhã a gente fala de Miami Heat. Até amanhã, galera.
Falou, Matheus. Falou, pessoal. Até. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh? I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with the arena shot. Live this way, morning, night, and day. Maybe 'cause I'm a flash.
Do.